os defensivos agrícolas, da agricultura, da pecuária, e você não vai conseguir alimentar o mundo porque nós temos mais de 8 bilhões de pessoas. E essas pessoas só estão hoje nutridas, saudáveis, coradinhas, do jeito que a avó gosta, graças aos defensivos agrícolas que aumentam a produtividade.
Rodolfo Nogueira também sustenta que os agrotóxicos são insumos essenciais à proteção das lavouras e à segurança alimentar. Além disso, afirma que a alteração de incentivos fiscais em decorrência do programa de redução de agrotóxicos vai encarecer a produção e elevar o preço dos alimentos. O decreto determina que os órgãos governamentais devem propor medidas fiscais e financeiras para estimular a redução do uso de agrotóxicos, principalmente os altamente perigosos ao meio ambiente e extremamente tóxicos para a saúde. Estabelece ainda que o poder público trabalhe para ampliar e fortalecer a produção, a comercialização e o acesso a insumos biológicos. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Economia. Proposta altera a lei de falências para proteger empresas familiares de pequeno porte. A repórter Daniela Lessa explica a mudança sugerida no texto e que está passando pelas comissões da Câmara.
A Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que muda regras da lei de falências para proteger micro e pequenas empresas. A proposta trata de situações em que empresas de pequeno porte pertencem a pessoas da mesma família. A falência de uma micro ou pequena empresa não poderá ser automaticamente estendida a outra empresa apenas pelo fato de os sócios terem parentesco. Hoje, a legislação permite que, em alguns casos, a falência alcance outras empresas ou até os próprios sócios. De acordo com o texto aprovado, a exceção acontece quando ficar comprovado que uma empresa influenciou a contabilidade da outra, por exemplo, com transferência de dinheiro ou de patrimônio entre elas. Nesse caso, a proteção não se aplica. O autor do projeto, deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, argumenta que muitas micro e pequenas empresas no Brasil são familiares e que não faz sentido punir um negócio saudável apenas por laços de parentesco. Para ele, esse tipo de situação desrespeita o tratamento diferenciado garantido pela Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Já o relator da proposta na Comissão de Desenvolvimento Econômico, deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, destacou que o objetivo é dar segurança para quem empreende, sem estimular irregularidades.
Então é essa distinção que tem como objetivo fortalecer a micro e pequena empresa e fortalecer e estimular a que as famílias possam empreender. Não fique com medo de empreender ou ter mais de um negócio na mesma família. Às vezes a mulher tem um negócio, o marido tem outro negócio, um filho tem um outro pequeno negócio, e se afeta uma dessas empresas, terá consequência para demais? Não pode acontecer.
O projeto agora segue para análise da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços e, em seguida, para a Comissão de Constituição e Justiça. Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Trabalho.
Avança na Câmara a proposta que reduz a jornada de trabalho. Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, celebra a aprovação na CCJ e avalia que a medida é uma vitória histórica da classe trabalhadora contra a exaustão e a exploração excessiva.
Tarcísio Mota lembra que direitos como o salário mínimo e férias também enfrentaram as mesmas críticas econômicas no passado. O parlamentar acredita que menos horas de trabalho aumentam a produtividade e garantem dignidade às famílias.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, também avalia que a atual escala de trabalho contribui para o adoecimento mental e gera custos previdenciários elevados. De acordo com a deputada, o trabalho deve ser instrumento de vida e não de exaustão.
Érica Cocai acrescenta que a redução da jornada beneficia especialmente as mulheres, que enfrentam jornada dupla devido às tarefas domésticas. Ela afirma que a medida favorece a convivência familiar, a prática religiosa e o direito ao lazer e à capacitação profissional.
Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, defende que as propostas relacionadas ao fim da escala 6x1 sejam discutidas com responsabilidade para evitar impactos negativos na economia. Segundo ele, a questão precisa considerar tanto os interesses dos trabalhadores quanto dos empregadores.
Sóstenes Cavalcante afirma que seu partido é favorável ao debate desde que haja medidas compensatórias e uma transição gradual. Para o deputado, a modernização das relações de trabalho deve garantir liberdade ao trabalhador e segurança para a geração de empregos.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Wellington Teles e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União avaliou o sistema de gestão de dados da educação básica, desenvolvido pelo Ministério da Educação. A ferramenta reúne informações de alunos e escolas para apoiar políticas públicas. A auditoria apontou que o sistema é estratégico, mas apresenta fragilidades importantes. Entre os problemas estão falhas na estrutura tecnológica, na governança dos dados e na gestão dos contratos. O TCU também identificou riscos na qualidade das informações, como registro de dados incorretos ou até de estudantes inexistentes. As falhas comprometem as análises e decisões. Outro ponto de atenção é a dificuldade de integrar informações entre estados e municípios, o que pode prejudicar o uso do programa em todo o país. Diante dos resultados, o Tribunal fez recomendações ao Ministério da Educação para melhorar a qualidade da política. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite. ZYD 522. Rádio Universitária FM. 88,9 MHz. Ligando você à música. Música. À cultura. À cultura. À informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil. Angelita informa a hora certa. 8 horas.
Na cidade, na praia ou no campo.
Angelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Angelita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária. A Universitária FM apresenta Universidade do Esporte.
Para você que está chegando agora na Rádio Universitária, no YouTube também da Universidade do Esporte, está começando agora mais uma edição do nosso programa e assunto hoje é o que não falta. No segundo bloco, a gente vai conversar bastante sobre futebol potiguar. Afinal, neste final de semana tivemos a quarta rodada da Série D. Pois é, vitórias aí de ABC e América, o Laguna saiu na pior, daqui a pouquinho a gente vai trazer tudo isso e muito mais. Então vem com a gente hoje, dia 27 de abril, o mês está acabando e você precisa ficar bem informado sobre o cenário esportivo aqui do nosso estado. Ao meu lado, por aqui também o Vitor Eduardo, o Marcos Vinícius, e nesse primeiro bloco a gente já vai começar com a entrevista muito especial. Afinal, estamos recebendo aqui no nosso estúdio Cezinha Nunes, que é subsecretário de esporte aqui do Rio Grande do Norte. A gente vai conversar bastante sobre essa pasta, sobre o que que vem fazendo aqui também pelo esporte do nosso estado. E eu já quero desejar uma boa noite e agradecer a sua presença, secretário.
Boa noite, Duda. Muito obrigado por estar aqui. Boa noite a vocês que nos assistem, né? Porque hoje é TV. É rádio e TV, né? Na verdade, vocês que nos assistem também. Janus está ali na mesa, Vitor, mas todo mundo aqui, é uma grande satisfação, uma alegria estar aqui hoje com vocês. Vamos bater esse papo aqui.
Bora,
papo
bacana, que assunto
falar
não
sobre
falta.
Esporte, é verdade. Vamos em frente.
Cezinha, e para a gente começar, só começar esse papo, eu quero que você fale um pouco sobre o que a pasta, né, de esportes do nosso Rio Grande do Norte vem fazendo para atrair eventos esportivos aqui para o nosso estado. Recentemente tivemos um evento que chamou muita atenção, né, que foi o Brasileirão de Remo de Praia aqui na Praia de Ponta Negra, um evento que já prepara os atletas, inclusive, para as próximas Olimpíadas, que é quando o esporte vai ser agregado aí aos Jogos Olímpicos. E aí eu quero que você fale um pouco sobre isso. O que é que vem sendo desenvolvido por aqui?
Vamos lá, começando pelo Remo de Praia, né? Foi uma grande satisfação para a gente trazer o Remo de Praia, em 3 anos de modalidade, basicamente, né? E ele já alça aí nessa questão olímpica. E o Remo de Praia, ele foi considerado esse evento que conseguimos captar aqui através do governo do estado, junto com a confederação também. Foi um evento que teve aí mais de 150 atletas, não de todo o país, óbvio, mas de onde tem a, sim, prática do Remo. E aí, assim, foi muito satisfatório, né? Nós tivemos um evento com, como eu disse, com mais de 150 atletas, mas que ele foi considerado já o maior evento da América Latina dentro dessa questão do Remo de Praia. Sabemos, obviamente, que é uma modalidade nova e que vem se desenvolvendo. Mas a gente fica feliz que dentro, como você bem falou, Dudu, dentro dessa questão que formou já a Seleção Brasileira de Remo, que vai iniciar agora, vamos dizer, o seu ciclo olímpico, né, até Los Angeles, então, nós temos um potiguar que conquistou a vaga, que foi Quetz, lá do Centro Náutico Potengi. Então, isso foi muito bacana, foi muito legal pra gente. Também tivemos, perdão, do Esporte Clube de Remo.
Do Passo da Pátria, né?
Inclusive. Dele, morador do Passo da Pátria, do Centro Náutico Potengi, nós tivemos um campeão brasileiro e uma vice-campeã brasileira, só inverti aqui as coisas. Mas, assim, e aí o Remo é uma modalidade centenária em nosso estado, e faltava muito desse olhar ainda da gente trazer um evento principal, trazer um evento grande que trouxesse essa visibilidade, né? E nós temos também o presidente da confederação, Luiz Felipe, que é potiguar. Então, isso também ajudou nesse contexto, tal, tudo isso, e realizamos ele ali na engorda. Mas, respondendo também a sua pergunta, aí é um grande trabalho que a gente vem desenvolvendo, a gente vem fazendo. Buscando captar esses grandes eventos, buscando desenvolver e colocar o Rio Grande do Norte dentro dessa roda dos grandes eventos. Sabemos que Natal, Rio Grande do Norte, Nordeste em si, com exceção ali de Fortaleza até Recife, um pouquinho, que você tem a questão de hub e tal, essas coisas todas, mas é um destino final, é um destino turístico. Então, você, é muito raro você pegar um voo que venha para cá para você fazer uma conexão. Então, nesse sentido, às vezes fica mais caro essa questão de uma passagem e tal, uma coisa ou outra. Mas aí você vai equacionando tudo isso, junto com operadoras, obviamente, confederações e quem está organizando e trazendo. Um exemplo disso foi o Jubes no ano passado. Sim. Depois de 26 anos, a gente consegue trazer o Jubes para o Rio Grande do Norte, um investimento que o estado colocou aí em torno de 3 milhões de reais, que a gente vinha conversando aqui no bastidor, 3 milhões de reais, mas o investimento da confederação foi de 17 milhões, ou seja, a gente teve um retorno gigantesco, um retorno exponencial, e como foi bem dito aqui, né, gerando emprego, renda, fazendo a economia girar, porque a gente está falando em torno de 17 milhões investidos pela confederação diretamente, mas você teve aí 7 mil pessoas envolvidas, 7 mil atletas. Cada renda per capita desse aí, um pelo outro, gastou R$500 aqui na capital. Então, vê só quanto isso daí já multiplicou e já investiu tudo isso a mais. Qual é o grande lance hoje? Nós temos uma cidade que é fácil de se vender, é uma cidade atrativa, com belezas naturais, com tudo a ser desenvolvida. Agora, a gente também tem uma boa, vamos dizer assim, praça esportiva. Quando eu digo uma boa, eu estou falando num contexto geral, entrando com parceiros. Como a própria universidade, temos, sim, aqui o ginásio, temos a pista, temos campo, como as iniciativas privadas também, escolas particulares, universidades também, como também município, no caso específico Natal, e também o governo do estado, né? Nesse sentido como um todo. Então, a apresentação dessas praças, rede hoteleira, que nem se fala, né? Com grandes números de leitos. Então, isso nos ajuda muito a trazer.
E ambientes para as modalidades, né? Temos, exato, praia para o surf, temos, enfim, exatamente, quadras, enfim, são espaços que também até ajudam bastante agora a fomentar. A própria pista de skate também.
Skate, a pista que a prefeitura entregou agora, uma pista fantástica. Segundo a federação, você consegue realizar competições nacionais e internacionais naquele equipamento. momento. Então, isso faz com que essa projeção vá saindo, vá acontecendo. E, obviamente, pela sensibilidade, não vou dizer sensibilidade, mas pelo profissionalismo que a gente vai demonstrando e o que vai trazendo, vai apresentando para as confederações para trazer até agora, né? Então, ano passado a gente teve etapa do WSL que se repete esse ano. Sim. De novo, tivemos Jubes, que aí fica aqui de antemão, o estado do Rio Grande do Norte já está sendo candidato ao Jubes Praia 2027.
Legal.
Certo? Nossa. Aqui, porque é uma rádio universitária, então temos de universitários, né? Então a gente já tem esse diálogo com a confederação também nessa questão do Jubes Praia de 2027. Temos aí conversas com a Confederação do Taekwondo para trazer o Grande Slam aqui. Já está, pode ser que está 90% caminhado. Uhum. Aqui para a capital. O que é o Grande Slam? O Grande Slam é uma competição que eles fazem tipo remo de praia.
Sim.
Que aí eles trazem todo o Brasil para decidir a sua seleção, que aí vai manter a seleção ou não, né? Para que ele continuando aquele ciclo olímpico. Ou seja, WSL, como eu falei aqui de novo, aí nós teríamos esse ano de novo a Urca do Mioto. Não sei se vocês ouviram falar da Urca do Mioto. A Urca do Mioto é interessante.
Em Tibau,
Guamaré. A Urca do Mioto, existe uma briga, na verdade. Guamaré, Caiçara do Norte e Galinhas, que cada um diz que é.
Transmissão pelo Sport TV.
Transmissão Sport TV, nós transmitindo pelo Sport TV. Então, a Urca do Mioto é nada mais nada menos do que uma onda grande, que ele está a 29 quilômetros da costa. Você chega lá, é só praia, só mar, não vê mais nada, e lá quebra um suel gigantesco, entendeu? Então, isso daí conseguimos projetar, trouxemos aí... Pedro Scooby não conseguiu chegar, porque perdeu um voo também, mas Michel Fregonese, diversos nomes da modalidade das ondas grandes vieram surfar aqui. Desse ano, infelizmente, não tivemos, por uma questão meteorológica. Sim. Mesmo. Estava tudo ok, tudo organizado naquela expectativa. Aí o pessoal, com análise do Surf Guru, que é o que faz essa análise meteorológica para a gente, informou a federação e no caso ao canal, né, o Sport TV, que não teria condição de executar por uma questão meteorológica nesse. Ou seja, é tanta coisa assim que a gente vai lembrando, senão eu vou ficar só falando e vocês não falam nada, entendeu?
Ô secretário, assim, a gente fala muito desses apoios do governo do estado. Eu queria saber como é que é a situação do Bolsa Atleta, né? Esse incentivo que a gente sabe que é muito importante para os atletas olímpicos e também, principalmente, paralímpicos, né? Que sempre conquistam várias medalhas aqui pro esporte potiguar.
Sem dúvida. O Bolsa Atleta, iniciamos ele em 2017, ainda lá no governo de Robson. Uhum. E aí ele só rodou mesmo um ano, 17 a 18, e depois não conseguiu avançar. E aí ele era uma lei, mas uma lei que não identificava qual era o orçamento, de onde ela vinha, tal, tudo isso. Em 2022, a gente começou a refazer essa lei, reorganizar toda ela. Começamos ali com 44 bolsas. Em 2022, começamos a reorganizar, como eu disse. Em 2023, colocamos ela em pauta, foi aprovada, tudo atualizado. Em 2024, ela entra em atividade. Eu costumo dizer que o bolsa é igual o veículo quando você coloca duas cabeças, né? Que você compra dois mil e tanto, né? Então, o bolsa, ele entra um ano para o outro, geralmente.
Né?
Exatamente. Então, o 2024, 2025, né? Nós tivemos 100 bolsas, 100 atletas assistidos. Já em 2025, 2026, a gente está com 150 atletas assistidos. É. Distribuído em 5 categorias, tá? Uhum. Estudantil, que entra o universitário. Sim. Nele, estudantil, regional, nacional, internacional e olímpico, paralímpico. Aí a sua pergunta... Além dos atletas convencionais, aonde entra o esporte paralímpico? Em todas elas.
Caramba, que legal.
Não tem uma distinção. Só existe a distinção do olímpico paralímpico porque existe a Olimpíada e a Paralimpíada. Sim. Então, existe essa distinção nesse único critério. Os demais critérios, você está todo mundo ali disputando por igual. E o que vai resultar, de fato, é a conquista, né? O que foi que ele conquistou, tal, tudo isso. Em 2024, 2025, a gente teve aí 100 bolsas distribuídas, mas tivemos basicamente 110 pedidos. Em 2025, 26, a gente teve 150 bolsas com 300 pedidos, ou seja, já dobrou, mais do que dobrou. E aí começou a ter mais aquele cuidado, aquele olhar, é tanto que sai duas listas, a primeira lista, porque sempre você dá o prazo de recurso para que a pessoa vá ali analisar tudo isso. Então, para fechar o bolsa, iniciamos com R$440, que é a mais baixa estudantil, e vamos até R$1.410. A tendência é que 2027 tem um ajuste, né, financeiro, tendo em vista da inflação e tal. Sim. Tudo isso é o que está sendo discutido. Mas hoje o Bolsa Atleta investe diretamente, mensalmente, em torno de R$93 mil, R$94 mil, vamos arredondar assim, R$1 mil, distribuído nesses 154 atletas, e no total dos 12 meses, em torno de R$1.100.000.
Assim, eu acho muito legal, porque eu tinha vendo o Bolsa Atleta em relação só mesmo a Olímpico Paralímpico, mas abrange desde o estudantil, até a questão de um atleta que conseguiu evoluir e foi até o...
E para conseguir acompanhar, né, também incentivar, porque ultimamente, até por conta dessa globalização, tecnologia, enfim, mais pessoas têm se interessado pelo esporte, né, até pela mediatização das Olimpíadas, da Copa do Mundo, enfim, e é muito bom ver que essas pessoas têm a oportunidade também do incentivo.
Personas como, por exemplo, o próprio Kedson, né, que ele conta que ele teve o primeiro contato com o remo vendo um colega dele passando pelo Rio Potengi. Ele morava ali, né, mora ainda ali pelo Passo da Pátria, e aí tomou gosto, foi lá pelo Esporte Clube Natal. Então, um atleta como esse, desde a base, é necessário que ele tenha também um apoio e um incentivo para que ele consiga disputar, né?
E Vitor e Márcio.
Até o final do programa.
Vejo tudo, E vale destacar, minha potência, eu chamo todo mundo de potência, né? Vale destacar, minha potência, que o Esporte Clube, como o Centro Náutico, a própria Federação e agora o Esporte União, o União, né, de Remo, eles recebem apoio do governo do estado através do RN+, do Programa de Incentivo. Ou seja, esse investimento que tem lá, que antes era de grandes abnegados do esporte, né, que estão ali, que a gente sabe, o esporte, você tem uma era que era o pires na mão o tempo inteiro. Então, não tem como discutir. Então, hoje a gente consegue desenvolver e agregar para que um menino como esse, que estava ali tomando banho de rio, como ele mesmo diz, ele fala isso, eu estava tomando banho do rio, quando o boy passou, ele diz desse jeito, quando o boy passou, eu perguntei, ei, como é que é isso aí? E aí, como é que eu faço? Como é que eu faço para andar num barquinho desse aí? Aí ele foi, disse, e aí a história conta, né? Tá aí o resultado, seleção brasileira, ou seja...
Primeira competição dele.
Primeira competição. Na verdade, o remo de praia é novo para todo mundo, né? É novo para todo mundo, na verdade. Eu vou dizer mais, é porque essa competição era para acontecer no segundo semestre. Sim. A gente precisou antecipar por uma logística da confederação. Eu digo a você, do jeito que nosso povo é tinhoso, a gente tinha conquistado muito mais vaga na seleção, viu? Porque ia dar tempo de treinar. Porque você está acostumado, vocês não chegaram a ver o barco do remo de praia. É um barco mais largo, né? Uhum. E aí você tem toda aquela questão. Além de você se acabar ali remando, você ainda tem que correr.
Para poder bater a prova.
Exatamente, para completar a prova, aquela coisa toda. Ou seja, é um esporte muito completo nesse sentido.
E
né?
Sobre esse programa também, a gente muito... Houve, né, dos torcedores que cobram, mas qual o papel do governo também no futebol? O próprio ABC conseguiu em 2024, creio eu, esse apoio pelo RN+, para as categorias de base.
De base, na verdade é um grande acordo, né, e uma organização que nós temos, uma legislação que nós temos, que o futebol profissional é muito fácil de você arrecadar, né? De você trazer o patrocínio, aquela coisa toda. Então, a gente entra no futebol de base, como você bem disse, não só o ABC, a gente apoia o ABC, o América, o Baraunas lá de Mossoró, o Potiguar de Mossoró, o Potiguar de Currais Novos, atendemos a agora esqueci o nome de outro clube aqui, mas enfim, eu lembro já. E aí, a gente apoia diversos clubes de futebol. Alecrim. O Alecrim Futebol Clube também a gente consegue apoiar pelo programa de incentivo, mas tudo nas categorias de base. No profissional, a gente entra no feminino.
Sim.
No feminino, a gente entra, por exemplo, União aí, que vem sempre despontando, sempre
não,
no Brasileiro.
Não, tá bem, União.
Tá muito bem.
Tá muito bem ali.
Entra em campo amanhã pela Copa do Brasil.
A gente tem um apoio, viu, o programa de incentivo também com União, nesse sentido. E já, aí o Nota Potiguar, ele já pega o profissional. Que ele já vem no profissional, já mudou algumas ações aí, já um investimento direto, né? Mas o Nota Potiguar, como o próprio Cadu já disse, o próprio governador já disse várias vezes, foi o Nota Potiguar que resgatou o futebol potiguar na era da pandemia. onde a gente conseguiu investir mais recursos, desenvolver mais. Então a gente consegue separar bem para que o dinheiro no futebol ele consiga agregar com muito mais oportunidades, né? Nesse Sim. sentido.
Cezinha, e a gente estava até conversando em off, você trazia também o assunto da questão da inclusão, né, de crianças com neurodivergências, enfim, dessas pessoas no esporte aqui no Rio Grande do Norte. O que é que o governo do estado tem feito também para essas ações?
Olha, além da competição escolar, né, como a gente vem dizendo, a gente conseguiu sair aí de mais ou menos 20, 25 atletas das delegações escolares, tá? Sim. Vou falar da base do escolar, que aí o rendimento ele já salta para, vamos dizer, clubes como um ASADEF, um exemplo, uhum. entendeu? Que ele já começa a ter esse treinamento mais específico. Mas, assim, na base a gente conseguiu interiorizar essa questão paralímpica, Dudu. Então, a gente conseguiu avançar nesse sentido. Hoje a gente tem um Seridol muito forte, conseguimos implantar um centro de referência paralímpico, como tem aqui na UFRN1. Sim. A gente conseguiu implantar lá no Seridol junto em parceria com a IFRN e a própria prefeitura e, obviamente, o CPB arcando com esses custos de profissional, essas coisas assim. E a gente consegue agora ter assistência no Seridó, no esporte de base e o esporte de rendimento também. Porque o centro de referência, ele não vai tratar só a base, ele vai tratar também do Sim. rendimento. Uhum. Então, ele já ajuda como um todo. Mas ele não tem aquela força, posso dizer assim, que ele não tem... Ele tem, mas ao mesmo tempo não aquela força como um clube mesmo, entendeu? Sim. E aí, nesse sentido, a gente criou o Festival da Inclusão. O que é o Festival da Inclusão? É a descoberta de novos talentos dentro da modalidade paralímpica. Legal. Seja ela a bocha, o badminton, o atletismo, em qualquer uma esfera nesse sentido. Que ela consiste em quê? É um dia que a gente faz uma parte teórica com os profissionais de educação física, pedagogos e tal, para que como você vai absorver aquela pessoa com deficiência dentro da aula de educação física. Daí, à tarde, a gente faz uma prática. E, geralmente, a gente leva três modalidades. Voleibol sentado, bocha, para badminton, sabe? Coisas assim. O próprio judô também. O judô tem uma especificação porque é para cegos, né? Para cegos. Então, você tem que ser cego para poder disputar uhum. o judô paralímpico. E aí a gente conseguiu avançar. A gente saltou agora de 40 integrantes na delegação paralímpica que ia para São Paulo para 126, mais ou menos, no ano passado. Ou seja, a gente conseguiu interiorizar, conseguiu trazer. Nós temos um menino lá do interior do Pau do Cerro, né, do distrito, que foi a gente levou ele, por exemplo, com o voleibol sentado. O menino foi um destaque, está indo fazer agora camps no CPB para poder desenvolver. Mas eu vou dizer aqui uma coisa para vocês, guarda esse nome, Gustavo. Gustavo é um grande atleta da natação. Assim como nós tivemos o Gledson, como nós tivemos Clodoaldo, como nós tivemos Joaninha, como nós tivemos grandes homens na natação potiguar, a gente ainda vai ver brilhar muito um potiguar chamado Gustavo. Gustavo hoje é aluno do IFRN e Gustavo é um cara extremamente dedicado. Ele é um atleta cego, deficiente visual, e aí Gustavo, ele tá com um alto índice, assim, uma performance surreal, onde, sem sombra de dúvidas, muito em breve a gente vai ver um grande nome do esporte paralímpico. Como nós vemos hoje Thalita Simplício, como nós vemos Maria Clara, como nós vemos Clara Daniele, como nós vemos Romário, que já não joga mais lá no Goalball, mas foi uma grande referência foi. Também, entendeu? Ou seja, a gente tem aí um celeiro. O Rio Grande do Norte tem um celeiro imenso, imenso, imenso de atleta paralímpico. É impressionante quando você vai olhar e vai ver. E aí a gente, de maneira organizada, a gente vai conseguindo descobrir novos talentos. E aí, voltando um pouquinho mais lá no Festival da Inclusão. Aí, imagina, Duda, que dentro daquele município, a bocha ali foi a modalidade onde eles mais tiveram afinidade. Sim. Então, a gente já conversa com a Secretaria Municipal para a gente desenvolver um curso mais específico. E aí, vai se aprofundando naquelas modalidades que a gente vai entregando em cada Festival da Inclusão. Então, isso daí é um passo que a gente vem dando e vem interiorizando. E se tornou até exemplo. A gente tem exemplo, nosso coordenador teve agora em Goiânia para apresentar o projeto, porque eles ficaram interessados quando viram também esse projeto. O próprio CPB já referenda. Na verdade, a gente também fez uma adaptação do Festival da Inclusão do CPB. Sim. Eu não tenho nenhum problema de dizer que tudo que é bom se copia. Não tenho nenhum problema, não tenho nenhuma vaidade, nenhum eco com isso. Óbvio que você vai atendendo e organizando para a sua realidade atual e trazendo o que é bom, o que é de qualidade para o esporte potiguar e para o desporto também.
Cezinha, e aí eu quero saber de você, que já está há um tempo nessa questão, né, da pasta do esporte. ainda falta estrutura, seja nos municípios, falta, seja no nosso Rio Grande do Norte como um todo, porque a gente estava falando aqui, né, sobre pista de skate, sobre as praias que nós temos, enfim, tem a Arena das Dunas aqui em Natal, mas no interior do estado, porque alguns esportes exigem equipamentos específicos, sim, cenários específicos também, falta ainda isso aqui no nosso RN?
Sim, sim, eu posso dizer que sim, obviamente que não vamos dizer que somos tão órfãos nesse sentido, né, mas você tem não vou dizer em grandes cidades, como Mossoró, como Caicó, sim, de repente, assim, mas assim, mas quando você vai diminuindo essa oportunidade, de fato falta. Porque qual é o grande carro-chefe? É o futebol, é o futsal.
O futsal então, no você, interior muito forte.
Muito,
né,
forte. Então você vai ter sempre um ginásio com uma qualidade bacana para o futsal e um campo de futebol que vai atender também a modalidade como um todo. Então o futebol ele sempre vai ser o carro-chefe. Por incrível que pareça, é bem interessante isso, né? No Gênesis, por exemplo, que a gente conversando aqui, a gente teve 41 mil atletas. O maior número de jogos de atletas foi no futsal. E o segundo foi em qual? Futsal. Chuta aí. Futsal. Diga aí, Duda. Chuta aí.
Não se faça a menor ideia.
Beat soccer. Eu chutei.
Xadrez.
Olha só.
Acredita.
É uma competição muito acessível, Xadrez. É. Eu jogo. É muito acessível. Qualquer um joga.
É isso. E aí a gente consegue ampliar, como você vê, nessa diversidade. Só que o xadrez é simples. Você pega uma mesma sala e joga. É. Mas o futebol já precisa de uma... Já é diferente. Um handebol é mais ainda. Um basquete que precisa de uma tabela e tal, aquela coisa toda. Ou seja, a gente não só... Até, também não vamos passar pano, né? Assim, não, porque eu sou do estado, estou no estado, então também a gente também tem as nossas dificuldades de desenvolver, de ter um espaço também 100%, hoje a gente gere alguns ginásios, mas graças a Deus atendendo na medida do possível, mas a gente também carece de um ginásio importante. Imagina aí, um ginásio padrão Nélio Dias também gerido pelo governo do estado, a gente teria mais uma praça esportiva onde a gente ia desenvolver mais coisa, mais modalidade e ainda trazer maiores eventos também para cá, né? Porque você teria duas praças nesse sentido. Mas respondendo claramente sua pergunta, Duda, o esporte potiguar avançou muito, mas ainda tem um bocadinho para caminhar pela frente. A gente, graças a Deus, vem dando o primeiro passo em muitas coisas, vem pavimentando o caminho para que a gente possa, sim, ter resultados e possa avançar mais na frente. Né? Ninguém aqui vai falar só das flores, né? Falamos e aí, também das dificuldades.
E eu te pergunto, Cezinha, uma mudança de subsecretaria para secretaria mudaria alguma coisa em relação a esse investimento ou você acha que não?
Olha, minha potência, eu posso dizer que com o investimento pode ser que sim, mas você pode mudar na celeridade processual.
Perfeito.
Entendeu? Porque o que é que acontece? Hoje a gente já foi uma secretaria. Quando Duda fala, você está há muito tempo no esporte. Vou fazer 12 anos lá, entendeu? Só que eu já rodei a secretaria inteira. Até assumir ela, eu já rodei em vários setores.
Você conhece ela na palma da mão.
Todinha. Isso aí eu não vou sem falsa modéstia, mas todinha eu conheço a estrutura dela. Então, o que é que acontece? Nesse sentido todo, a gente, a secretaria em si, nós estamos dentro de uma das principais partes do governo do estado, que é a educação. Então, é claro, e isso aqui eu não tenho que discutir e defendo, a educação é o principal fator em qualquer frente. Então, imagina que você tem uma lâmpada queimada no ginásio e você tem uma lâmpada queimada no hall da escola. A prioridade vai ser o hall da escola, está correto. Eu estou falando assim, uma analogia bem rasteira, tá? Mas também como o caderno processual de você resolver e fazer as coisas andarem na burocracia interna. Porque você tem uma educação que é gigante, que atende a diversas coisas, quase 600 escolas para dar conta. Então, assim, todo dia é um problema, igual a Secretaria de Saúde. Todo dia é um problema, entendeu? E assim, mas minimamente a gente está ali e vai avançando. Porque a gente tem uma parceria fantástica com a professora Socorro Batista. É uma pessoa, uma secretária de educação que deixa a gente à vontade, deixa a gente trabalhar e desenvolver. Ou seja, imagina se fosse ao contrário, né? Sim. Ia ser pior. Mas assim, mas respondendo bem você, eu acredito que o orçamento, ele tanto faz ser uma subsecretaria ou ser uma secretaria. Você tem que mostrar resultado.
Perfeito.
Entendeu? Porque assim, você vai saber gerir o pouco e muitas vezes não vai saber gerir o muito. Então você precisa ter o resultado para poder avançar e entregar. E aí eu acredito que nessa questão processual, essa autonomia, ela vai ajudar muito nessa prática e no desenrolar das coisas, que hoje também a gente anda muito. Agora, volta a dizer, tá? Educação, esporte é uma grande parceira, anda juntos, para depois o povo não dizer que o cara tá falando mal da educação, né? Mas não, entendeu?
Mas mesmo assim, como subsecretaria, qual avaliação pode se fazer? O trabalho vem sendo feito mesmo com menos recurso do que gostaria?
Vem sim. Sou até suspeito de falar, porque eu vou falar de uma coisa que eu dirijo, né? Mas assim.
Não falar que não, né?
Mas vem sim. E muito positivamente. O Esporte Potiguar, nos últimos 3 anos, ele deu uma reviravolta. Porque eu não vou dizer nem 360, 360 volta pro mesmo canto. É. 180 graus, entendeu? De ter de fato. Aonde você chega, nas 4 regiões do estado do Rio Grande do Norte, tem uma ação do governo do estado. Através do esporte, seja no programa incentivo, seja numa ação de gerne, seja numa ação de termo de fomento, seja numa ação específica pontual daquela atividade, mas o governo do estado ele está chegando, entende? E assim, a gente consegue hoje ter o orçamento, vamos dizer assim, um pouco mais suave por conta do programa de incentivo, que nos desafogou muito nesse sentido, fazendo com que a gente traga um termo de fomento e execute. Um exemplo, a gente tem um termo de fomento com a Federação de Futsal, onde a gente consegue apoiar com a arbitragem do campeonato estadual. Ah, Cezinha, você paga 100% em dia? Não, não vou mentir, entendeu? Mas tá ali, a gente consegue ajudar, consegue desenvolver e consegue crescer a modalidade. Porque eu chamei o presidente da federação e disse assim, Djavan, qual é o mais caro da competição aqui? Qual é o maior engasgo da competição para a gente desenvolver? Eu fiz isso, sabe quando? Quando o Apodi resgatou o futebol potiguar, o futsal potiguar. O povo fica com raiva de mim quando eu digo isso, mas tá, não foi não. Tá brilhando, ganhou de 7-2 pro Magnus. Exatamente. Agora, um jogaço. Assisti os minutos finais, mas depois fui acompanhar os jogaços. E aí, o Apodi lá atrás, em 2023, quando ele começou a galgar aquele espaço da Copa do Brasil, ele começou a reacender aquela chama do esporte no futsal. De como eram os tempos áureos do ABC, América jogando para o esporte lotado, isso, aquela coisa fantástica. E aí fui, chamei a federação e disse: como é que a gente vai desenvolver isso? E aí ele foi e disse: olha, o maior custo é arbitragem, tal, tal. E saiu detalhando lá tudo. Eu disse: então vamos entrar como cota de patrocínio com arbitragem para que a gente tenha mais. Hoje a gente tem 22 equipes no Filipão ali que pode me ajudar melhor, mas são 22 equipes na Série Ouro e 17 na Série Prata. Ou seja, já temos segunda divisão, correto, Filipão? 20, pronto, tá vendo? Me ajudou ali. 20 equipes e 17 na Série Prata. Ou seja, você já tem uma segunda divisão.
Cezinha, a gente já tá terminando aqui. Ai, a nossa entrevista passa rápido. Mas eu queria lhe perguntar sobre uma coisa que gera muita curiosidade. Nós temos aqui em Natal um equipamento histórico, que é o Juvenal Lamartine.
Eita,
aí, em 2024.
Agora, viu?
Pois é. Em 2024, o governo do estado e a FNF decidiram aí participar, né, de uma cogestão desse equipamento, que é importantíssimo para a nossa história.
Exato.
E que hoje enfrenta muitos problemas estruturais. Enfim, eu quero saber como é que anda aí essa cogestão entre governo do estado e federação do Juvenal Lamartine.
Vamos lá, você vai me prometer que tem uns minutinhos a mais para a gente falar. Pode? Da ginástica ainda.
Tá certo.
Vamos lá. JL, de fato, foi uma grande discussão, iniciou essa discussão, né, por conta de um processo jurídico que se percorria e se arrastava anos e anos e anos e anos, e o estado teve a sua dominialidade, né? O seu domínio de posse do equipamento.
Sim.
Só que existe um comprometimento da própria federação, né? Presidida hoje por Felipe, mas tendo Zé Vanildo à frente ali, e aí existia essa situação de que estava lá sem poder investir, sem uma segurança jurídica que, sim, pudesse desenvolver a prática da manutenção em si do JL. O JL, vocês vão lembrar, lá atrás, quando iniciou um processo, eu acredito que foi no governo de Rosalba, tá? Se eu estiver errado, me corrija, mas assim, lá atrás o JL, ele teve um primeiro momento de crise, que foi a história da venda para o capital imobiliário, especulação, tudo isso. Aí, muito rapidamente, a prefeitura vai e os vereadores e tombam o JL, pá, como patrimônio histórico da capital do estado, sim, do Rio Grande do Norte. E aí, isso começou, esse dilema, essa questão toda, até mesmo num processo de revitalização, e o processo de dominalidade transcorrendo do lado ali, né? Então, nesse sentido, o governo, ao tomar posse, iniciou o diálogo com a federação. Esse diálogo hoje está se estendendo novamente à PGE para que a gente consiga, de fato, assinar um documento que dê identidade jurídica, segurança jurídica à federação, para que ela tenha poder de investimento, de uso do espaço e que possa realizar as adequações necessárias. Claro que o governo pensa também numa reforma, tem um projeto em curso do JL, só que o JL hoje, na realidade atual, eu acredito que ele vai, não tem como ele absorver grandes e grandes jogos, porque você tem muita vizinhança ao redor. Então, além da vizinhança, além da questão de estacionamento, tal, de tudo isso que é necessário, a gente, mas é um grande palco, é um palco onde pode ser a casa do futebol feminino, por exemplo.
Sim. Para e vem sendo muito importante para o futebol
exatamente,
feminino.
Exatamente.
Vem sendo da base também.
Da categoria de base também, ou seja, a gente consegue desenvolver tudo isso. Então, a gente está discutindo essa identidade,
aquele não. Museu do futebol potiguar, por que não, né?
Por que não, exatamente. Você chega lá no Pacaembu, tá lá, o museu. É. E o mais querido do Brasil tá lá, viu, também? O ABC Futebol Clube. Não, o povo fica doente porque eu só torço pelo ABC. O futebol da gente dá umas raivas, né, na gente? Mas assim, mas eu só torço pelo ABC. Você vai, chega lá, porque eu assumo uma função nacional. Eu sou presidente, estou presidente do Fórum Nacional de Secretários de Esporte do Brasil. E fui reconduzido ao cargo agora recentemente. E aí, quando a gente está em reunião, não sei o que, de futebol, lá, que falando de futebol, eu digo, não, eu torço pelo mais querido do Brasil, o Flamengo. Que Flamengo, tá, me respeito. Torço pelo ABC, entendeu? O ABC Futebol Clube.
Cezinha,
entendeu?
E agora?
Mas voltando, peraí, calma, só aí. Aí o JL, eu sei que vocês estão tudo loucos ali, o cabalão tá louco.
O Janus ali
fica louco. O Janus tá louco ali. Mas assim, mas o JL, a gente tá em tratativas muito em breve, se Deus quiser, assim como o governo resolveu a questão lá da NORC, né? Mas a gente vai resolver o JL para que a FNF tenha essa segurança jurídica e a gente tenha um equipamento mesmo de ponta, um equipamento organizado onde possa receber grandes jogos. Quem, por que não ABC e América? Realmente só falei isso, mas grandes jogos do futebol potiguar possam brilhar ali.
Aí, pra gente finalizar
prometo.
Quando acontece a competição então de ginástica rítmica?
Vamos lá, não é só ginástica rítmica, três. Foi uma grande conquista do governo do estado também, a captação junto à Confederação Brasileira de Ginástica, CBG, conseguimos trazer as três principais competições do estado, quer dizer, do Brasil, né, na modalidade. Então, nós trouxemos a ginástica rítmica adulta, né, feminina, só é feminina, na verdade, é elite principalmente, que vai começar agora dia 29, a abertura, vocês estão todos convidados, vocês que nos assistem, vocês que nos escutam, vocês também, viu, estão convidados lá para estar conosco, dia 29 é a abertura, quarta-feira, 19h30, ginásio Nélio Dias, e ele segue até o dia 3 com as grandes finais. Vale destacar que estamos fazendo uma campanha junto com a CBG, Ação Cidadania, que cada chegada, a entrada é gratuita, 100% gratuito, com exceção do domingo, que você precisa trocar um ingresso através do Simpla. Sim. Mas leve o seu quilo de alimento, leve a doação, que a gente está junto com a Ação Cidadania fazendo, desenvolvendo tudo isso. Logo na sequência, nós teremos a ginástica artística, que aí começa também na quarta, seguindo até o domingo. Teremos aqui Flavinha Saraiva, Arthur Nori, grandes nomes da ginástica artística aqui também, como temos Jojo, temos a Seleção Brasileira.
E acontece
que...
logo após, né?
Logo após, na sequência. Perfeito. Aí voltando aqui rapidinho na GR, Jojo, que está despontando aí na ginástica rítmica, já está em Natal, na verdade. Amanhã é 28, 29, chega aqui pela manhã a Seleção Brasileira de Conjunto, que foi vice-campeã no Azerbaijão agora, e foi vice-campeã mundial, e tem uma potiguar na seleção também, que é a Isabela Anselmo. Ela está lá na seleção também, ou seja, isso é muito bacana da ginástica, exatamente, isso é muito interessante pra gente. E aí na ginástica artística a gente tem aí projetos também que dialoga com a ginástica. Lá em Açu a gente tem um projeto do Frutilândia que trabalha com a ginástica artística, mas aí trazendo esses nomes para cá, né, essa grande competição que a gente vai realizar aqui, em parceria com a Federação, em parceria com a CBG, uma captação do Governo do Estado através da Subsecretaria de Esporte e Lazer, parceria com a Prefeitura também, que está cedendo seu espaço, né, o Dias lá, tudo isso. E na sequência, Duda, a gente tem a ginástica de trampolim. São três grandes competições, segue do dia agora, dia 29, quarta-feira, até o dia 17 de maio.
Muita coisa. Datas passadas, são muitas competições. E com certeza nós da Universidade do Esporte vamos acompanhar também para trazer as informações. Grandes atletas, inclusive aqui em Natal. Então, nos próximos dias, Cezinha, já quero agradecer a sua presença. Por aqui o tempo passa rápido, mas foi muito assunto colocado aqui na bancada. Que bom que a gente pôde esclarecer, né? Tantas dúvidas sobre auxílio, sobre investimentos que vêm sendo feitos. E pode voltar quando quiser. Convidado aqui sempre.
Estou à disposição. Quando quiserem, quando não tiver ninguém que quiser que eu fale bem muito, tô aqui, viu? Tô brincando, mas brincadeiras à parte, uma grande alegria estar aqui com vocês, certo? Uma satisfação imensa, dizer da alegria mesmo, assim, vocês fazem um programa fantástico, entendeu? Vem nesse diálogo direto, mostrando o esporte, mostrando o outro lado do esporte também, né? E assim, a gente vem avançando, vem desenvolvendo um programa feito só por gente jovem aqui, gente massa, bacana, alto astral total. E agradecer, você que nos assiste, você que nos escuta, muito obrigado. Vitor e Marcos, agora Vitor e Marcos, perfeito. E anúncio ali, e toda a equipe que está por aqui também, Duda, muito obrigado, viu, muito pela gentileza, pelo convite, e estamos sempre à disposição.
Perfeito. Valeu. E a quem está nos acompanhando também, né, a gente vai ter ainda o segundo bloco com muito papo sobre ABC, América, Laguna, porque teve rodada da Série D no final de semana. Então fica por aí, porque daqui a pouquinho tem mais o DE aqui na Rádio Universitária.
Estamos apresentando Universidade do Esporte. 88 FM, a sua nova rádio universitária. 8:38.
O Núcleo Duna é a nova aposta editorial da Rádio Universitária Natal. Lives, reportagens especiais, colunas, videoreportagens, charges, web stories, crônicas e poesias. Conteúdo multimídia no Instagram para qualificar o debate público
e emancipar ouvintes e seguidores.
Tudo ao alcance de um toque. Siga o perfil no Instagram, @NucleoDuna, e acesse o melhor da comunicação pública, gratuita e de qualidade.
Daniela Freire.
Tamo junto.
Professor Daniel Menezes.
Tamo junto.
E Silvério Filho, a Raposinha Vermelha.
Tamo junto, meu patrão.
Daniela Freire, Daniel Menezes e Silvério Filho estão aqui na 88 FM. Juntos com você e um time de convidados para explicar o que acontece e mexe com a sua vida.
É gente que diz porque sabe.
Gente que traduz a política como você nunca ouviu.
Gente que pesquisa, que estuda e não enrola.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto, meu patrão.
De segunda a sexta, 6 da tarde.
Aqui na 88 FM, a sua nova rádio.
A conversa agora é outra.
Um programa novo numa nova rádio.
Jornalismo que explica.
E análise de verdade.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto, meu patrão.
88 FM, a sua nova rádio. Universitária.
As entrevistas que marcam e as perguntas que dão um xeque-mate nos entrevistados. Eu sou o Ranieri Souza e aqui na 88 FM Universitária você acompanha o programa de entrevistas mais antigo do Rio Grande do Norte. Comigo e com os alunos do Departamento de Comunicação Social da UFRN. Xeque-mate, toda quarta, 12:30.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Memória Viva, toda quinta, 12:30, aqui na Universitária FM.
O Drops UFRN também está na internet. Acesse o canal no YouTube TV UFRN. É só clicar na playlist Drops. Estamos no Instagram, @TVURN, @PDC.UFRN e @UFRN.BR. Não deixe de interagir com nosso conteúdo. Curta, comente e compartilhe.
Na Universitária FM, as crianças também têm vez. Junte-se a a nós e curta muita música, brincadeiras e curiosidades.
A Turma do Rádio!
Sábado, às 9 da manhã. E domingo, às 5 da tarde.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Voltamos a apresentar Universidade do Esporte.
De volta ao primeiro bloco do Universidade do Esporte desta segunda-feira. Foi uma entrevista aqui, né, com o subsecretário de Esporte, Cezinha Nunes. A gente conversou muito sobre esporte aqui do nosso estado, não só sobre futebol, mas outras modalidades. Mas agora o assunto com certeza é futebol, ABC, América, Laguna, o que foi essa Série D do Campeonato Brasileiro. E antes ainda tem outra modalidade pra gente colocar também em pauta, porque Rafael Moreira tá por aqui.
Isso foi um carro de Fórmula 1?
Não, é porque o barulho diminuiu, né?
O motor.
Sensacional.
Agora ficou.
Precisão cirúrgica.
Elétrico agora.
Puxa vida.
Parabéns. Você já contrata, Rafael, para os seus vídeos, para fazer ali o efeito sonoro.
Exatamente, fazer a sonoplastia.
Mas, Rafael, boa noite para você. Muito obrigada pela presença. O que é que tem aí de novidade no mundo do automobilismo?
Muito boa noite, Duda. Muito boa noite para os meus amigos de bancada. Boa noite para você que nos acompanha pela rádio, pelo YouTube. Race Week finalmente chegou o fim do período
Como
de
é
jejum.
Race Week.
É a semana da corrida, ou semana de corrida. Né?
Race Week.
Né? E finalmente chegou ao fim esse período, esse longo e tenebroso inverno que foi o mês de abril para os fãs de Fórmula 1. A gente falou muitas e muitas vezes do que aconteceu no Oriente Médio. Está acontecendo no Oriente Médio, sim, acabou cancelando as corridas tanto do Bahrein quanto na Arábia Saudita. Mas nesse final de semana teremos a corrida, primeira corrida deste calendário nas Américas, Grande Prêmio de Miami, a primeira das três corridas que acontecem também em solo americano. E a gente pode esperar grandes alterações dentro do escopo desse calendário, desse regulamento atual, porque o Grande Prêmio de Miami já tradicionalmente traz muitas mudanças. As equipes costumam trazer as primeiras grandes atualizações do ano para o Grande Prêmio de Miami. Só que, como a gente falou em vários programas, inclusive no programa passado a gente destrinchou isso bastante, esse mês de abril serviu para que as equipes, juntamente com a FIA, com a FOM, que organiza o calendário da Fórmula 1, se juntassem para discutir pontos que precisavam ser mudados por conta das grandes alterações que o calendário teve, né? Tanto que o barulho abafado dos carros, né, da Fórmula 1 atual...
Entendeu, né?
Não, entendi perfeitamente, amigo. Isso aí você está coberto de razão.
Essa mudança do calendário, essa mudança do regulamento trouxe alterações mecânicas nos carros muito significativas, que trouxeram impactos para as pistas, e esses impactos eles foram discutidos no mês de abril. Eles já iriam ser discutidos de todas as formas. Mas é interessante porque agora, nesse grande prêmio de Miami, que vai ser agora neste final de semana, a gente vai poder ver se essas alterações, se essas propostas de fato vão trazer mudanças.
Perfeito, Rafael. E eu sei que tem outro assunto também hoje, aí já outra modalidade que você traz pra gente também, né?
Com certeza. Inclusive, veio muito a calhar a entrevista com o secretário agora no primeiro bloco, porque ele falava da diversidade do esporte no Rio Grande do Norte, né? Ele falou, obviamente, de futebol, a gente não escapa do futebol, falou de futsal, mas falou também de ginástica, falou de competições de remo, de surf e tudo mais. E eu quero falar do rugby, porque a gente tem um time aqui no nosso estado, né? E a gente está participando do campeonato da Liga Neo Rugby, que é um campeonato que envolve times daqui, da Paraíba e de Pernambuco.
Oh, legal.
Nesse momento, a gente tem uma fusão do time do Rio Grande do Norte com o time da Paraíba, então nós somos os Potiguaras. Eu com muito orgulho, inclusive, é muita honra, porque eu faço parte também desse time. Oh. E a gente, no final de semana, agora no sábado, a gente viajou até Caruaru, para justamente jogar o jogo da volta contra o Caruaru. A gente ganhou de 49-16, então realmente foi um momento muito legal, foi muito bacana. Inclusive, estamos na liderança do campeonato da Liga Neo Rugby. Teremos o nosso próximo jogo, 11 de maio, se eu não me engano, lá em Recife, justamente contra o time do Recife, que pode, inclusive, dependendo do resultado, chegar aí, tornar o Potiguaras campeão do estado. E se você me permite só... da Liga.
Da Liga.
E se você me permite um minutinho, só para adicionar uma coisa, a gente tem aqui no Rio Grande do Norte um projeto de... juntamente com as crianças do Corpo de Bombeiros. Então, a gente pode levar o rugby, tem levado o rugby para essas crianças. Então, é muito interessante a gente falar sobre o rugby no Nordeste, no Rio Grande do Norte, e esses projetos sociais que são tão importantes para o esporte como um todo.
Perfeito. Uma hora para falar sobre esporte por aqui é pouco, mas muito Rafael, pouco. Muito obrigada por trazer aí novidades também do mundo do automobilismo, do rugby, e traga para a gente também os resultados aí nos próximos
com
dias
certeza.
Da competição. Obrigada, Rafael.
Muito obrigado, forte abraço e até a próxima.
E agora sim a gente vai falar sobre futebol, isso porque no último sábado o ABC venceu aí o Souza por 1-0 pela quarta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, um gol apenas marcado no segundo tempo pelos pés de João Pedro, depois ali de uma jogada de Alisson. Pois é, o Mago tá jogando, tá que tá, e a gente vai conversar bastante agora sobre essa partida. Fabrício Montenegro também aqui na nossa bancada para conversar sobre esse tema. E aí, Vitor Eduardo, vitória importante, a quinta consecutiva do ABC com o Vaguinho Dias à frente da equipe. O Alisson não marcou gol dessa vez, mas participou da jogada. A gente tem que destacar também essa atuação, né, do atacante.
Muito decisivo, né? O Mago, ele volta agora numa fase bem melhor no comando do técnico Vaguinho Dias. Não ele, né? Equipe ABCdista, né? Sob o comando agora do Vaguinho Dias. E também uma vitória que vem para confirmar um bom momento vivido pelo ABC. Após a vitória no Clássico Rei e agora também a quinta, né, consecutiva na equipe alvinegra, que também, para consolidar esse bom momento, é a primeira colocada do grupo na Série D do Campeonato Brasileiro, à frente do América, apenas por uma diferença de gols marcados. É uma vitória bastante importante por todos esses momentos que vive a equipe do técnico Vaguinho Dias.
E aí, Marcos, a gente já conversava no programa da TV sobre isso, você falou, né, que essa atividade ofensiva da equipe do Vaguinho Dias também deixa a defesa ali muito exposta, né? O que é que você tem para falar sobre isso?
Assim, é muito complicado a gente falar, Vitor Eduardo, Fabrício Montenegro e Duda, sobre falar um pouco mais de uma crítica em relação à equipe que venceu os últimos 5 jogos e tomou poucos gols. Eu acho que a Becão tomou, acho que apenas um gol ou foi 2 gols durante esse período, né?
Sim.
Então, é meio complicado, mas tem que ser falado. O ABC é um time frágil defensivamente. Não sei se frágil é a palavra certa, mas eu acho que é muito exposto. Porque se fala muito, não, a defesa. E aí começa a falar de defesa, fala de Wellington Carvalho e Lucas Souza. Só que o problema, às vezes, não se restringe apenas à dupla de zaga.
Sim.
É muito mais a equipe no coletivo. O Igor Bahia, quando deu entrevista pra mim, quando venceu contra o Laguna, falou de uma mudança em relação ao Chamusca pro Vaguinho Dias. O Vaguinho Dias se expõe muito, marca individual, sobra espaço. E aí, pra mim, hoje, a ABC, tipo assim, não toma gols muito mais por incompetência do adversário e por um bom momento, nem que viu o goleiro, que é o Matheus Alves, na meta, de conseguir fazer alguns milagres. Porque, assim, o que a ABC sofreu no segundo tempo contra o Souza foi brincadeira. Foi bola na trave, Matheus Alves fazendo milagre. Então, acho que é o principal ponto hoje que a ABC precisa ter um pouco mais de atenção. Porque não tá bem em si. Claro, tá vencendo e as críticas são um pouco amenizadas, mas é bom ficar atento. Vou falar, o ABC é um time kamikaze. E um time kamikaze no mata-mata pode ir por água abaixo por causa de um jogo. O Vaguinho Dias sabe muito bem disso. Lá em 2024, quando comandou o 13, um jogo colocou colocou por água abaixo toda uma bela campanha que foi à frente do 13 com o Asa Pernambucano, Tiaguinho e Amado. Era um baita time. Mas num jogo em que foi muito mal, acabou sendo eliminado.
E a gente sabe que as fases da Série D são completamente diferentes. Então a equipe muda drasticamente de uma fase para outra. E aí, Fabrício, eu quero saber de você. Já dá para decretar esse bom momento do ABC? Porque fazia muito tempo que o torcedor não via, né, 5 vitórias consecutivas.
2023.
Olha só. Então a gente tá falando aí de anos. Então o torcedor fica realmente com esse sentimento de que o momento é bom. É bom mesmo?
Não dá pra negar, né, Duda? Boa noite pra você que tá acompanhando a gente do Universidade do Esporte.
Boa noite, Duda, Vitor, Marcos Vinícius.
Mas não dá pra negar que o ABC tá vivendo um bom momento. Agora, tem essa questão que o Marcos falou, porque a Série D é um campeonato que vai mudando e também não dá pra cravar que o ABC vai fazer no total uma boa Série D. Hoje tá tendo um bom momento. E eu ainda acrescento, além do jogo contra o Souza que você falou, Marcos, contra o América, o ABC fez um primeiro tempo fraco. O América podia ter virado no primeiro tempo ainda. Empata, né? Pouco depois, mas teve chance de fazer 2 e até, quem sabe, um terceiro. Mas o ataque não conseguiu funcionar muito bem ali. E existe essa exposição. Hoje o futebol, como você também falou, não é só a defesa, né? Não é só a dupla de zaga. Hoje o futebol, o atacante já é um defensor. Quando não tá com a bola, o cara tá trabalhando o tempo inteiro ali na marcação. Então qualquer falha já expõe o meio campo. Se o meio campo falha, aí já é a linha defensiva que seria, em tese, dos últimos recursos. Né?
Pois é.
E aí também tem, só rapidinho, você que o tempo tá muito corrido, mas também tem a ver com um time com o Alisson, que é um